Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Esse programa faz parte do projeto que temos desenvolvido há mais de 4 anos no objetivo de estudarmos toda a Bíblia Sagrada, analisando livro por livro, capítulo por capítulo e parágrafo por parágrafo. Com o objetivo de adequarmos as nossas vidas à vontade de Deus, temos diariamente reservado uma porção do texto bíblico para comentá-lo e considerar as possíveis aplicações para as nossas vidas. O nosso convite é que você use esse tempo para olhar para você mesmo e, sob a direção do Espírito Santo, possa fazer as devidas mudanças que Ele mesmo te desafiará e te capacitará a fazer para torná-lo ainda mais semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Afinal, esse é o desejo de cada um de nós e, especificamente, daqueles que têm escrito para nós, compartilhando como através do programa o Senhor tem falado aos seus corações. Hoje eu registro a carta da Evaneide, que nos enviou essa mensagem lá de Cratéus, no estado do Ceará. Foram essas as suas palavras: "Sou ouvinte da Transmundial e muito me alegro no Senhor por suas maravilhas. Peço as bênçãos celestiais a todos que fazem essa rádio, levando esses estudos maravilhosos, ensinando com muito zelo e muita coerência. Tenho motivado os irmãos com os quais congregamos a ouvirem e se edificarem com seus estudos. Estou acompanhando seus estudos e gostaria muito de adquirir alguns materiais de vocês. E desde já eu agradeço e os abençoamos com todas as bênçãos do nosso Deus." Um abraço da Evaneide. Querida irmã, muito obrigado por suas palavras e nós louvamos a Deus que nos tem usado como seus instrumentos para abençoá-la ainda mais. Afinal, esse é o nosso desejo. Queremos que aqueles que nos ouvem sejam edificados e desafiados a se tornarem cada vez mais semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Assim, eu convido a todos que me ouvem agora a orarmos pedindo ao Senhor exatamente isso: que Deus use os recursos que Ele tem nos dado para a edificação do seu corpo, para a edificação de vocês, nossos queridos ouvintes. E também vamos orar pedindo as bênçãos para o programa de hoje. Vamos orar. Pai querido, estamos agora na Tua presença, agradecendo por mais essa oportunidade de falarmos diretamente contigo, pela mediação do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, porque podemos ouvir a Tua voz ao estudarmos a Tua palavra. Te pedimos então que o Senhor nos ilumine pelo Teu Santo Espírito, que o Senhor também, por Ele, nos capacite para aplicarmos a Tua palavra às nossas vidas. Tu sabes o desejo que temos de nos conformarmos à imagem de Cristo. Abençoa-nos nesse propósito. Nós oramos, te pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje iniciamos os nossos estudos no segundo capítulo desta segunda carta escrita pelo apóstolo Pedro. Vamos estudar na segunda carta de Pedro os 3 versículos iniciais. 2 Pedro 2, 1 a 3. Esses versos introduzem um dos temas mais relevantes da palavra de Deus, um dos temas que merece a atenção de todos os cristãos de todos os tempos, pois esse tema foi abordado pelo Senhor Jesus Cristo quando ele ainda estava vivo aqui entre nós. Jesus nos advertiu sobre os falsos mestres em Mateus 7, 15 a 23. Ora, diante dessas palavras de Jesus, percebemos então a relevância desse tema, isto é, de percebermos os falsos mestres e reconhecermos os falsos profetas. No fim do capítulo 1, Pedro disse que os profetas do Antigo Testamento foram movidos, foram guiados pelo Espírito Santo. Agora, nesse capítulo 2, ele observa que havia falsos profetas, homens declarando falsamente estarem falando por Deus. Ele disse que esses falsos profetas surgiram no meio do povo de Israel e houve e continuará havendo falsos ensinadores, falsos mestres entre os cristãos. É claro que esses falsos mestres são cristãos apenas professos, que mesmo estando na igreja, nunca pertenceram ao Senhor, conforme as palavras do apóstolo João. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Leia essas palavras em 1 João, capítulo 2, versículos 18 e 19. Esses homens negam que o Senhor os resgatou do pecado. Infelizmente, muitas pessoas foram, são e ainda serão enganadas por eles. E ainda seguirão esses falsos. Mas Pedro, então, é muito claro em anunciar que esses falsos mestres certamente serão punidos pelo Senhor. E para que ninguém pense que esses falsos mestres podem permanecer escondidos no meio da igreja, Pedro então afirma que o Senhor tem toda a capacidade para separar os justos dos injustos, punindo os injustos e preservando os retos, os justos, conforme veremos no próximo programa. Para ilustrar esse ponto, Pedro então cita os exemplos dos anjos que pecaram. Também esse exemplo é citado por Judas, versículo 6. Pedro usa o exemplo de Noé e da sua família que foram preservados. Pedro cita o exemplo de Ló, que também foi preservado. Os anjos rebeldes estão reservados para o julgamento. Noé e sua família foram salvos do dilúvio, enquanto o resto da humanidade foi castigada, foi afogada. Ló foi resgatado de Sodoma e Gomorra, mas a cidade inteira, as duas cidades, foram completamente destruídas. Então, Pedro é cuidadoso em mostrar o justo juízo de Deus, a retidão que Deus viu em Noé e em Ló. Pedro descreve o caráter desses falsos mestres e os mostra como homens completamente corruptos, dissolutos, que não merecem a nossa atenção. Além disso, eles também são culpados de muita imoralidade, conforme veremos no versículo 10. Pedro descreve vivamente a situação daqueles que deixam o convívio da igreja, da igreja de Cristo, do corpo de Cristo, e andam pelo largo caminho do mundo, que os conduz à morte eterna. Eles se tornam escravos da corrupção, e o estado último dessas pessoas, mais uma vez envolvidos, enredados pelo pecado, Pedro diz que o estado último dessas pessoas é pior que o primeiro estado. Tendo, então, participado daqueles que foram livres da corrupção do mundo através do seu conhecimento de Cristo, esses homens perderam a oportunidade dada por Deus. Eles se afundaram ainda mais nas contaminações. Eles são comparáveis. E aí Pedro usa duas figuras muito duras. Eles são comparáveis ao cão que retorna ao seu próprio vômito e à porca lavada que retorna ao lamaçal. O que o Evangelho pode oferecer para essas pessoas? Essa é uma pergunta. O que que o Evangelho pode oferecer para essas pessoas que rejeitam andar com Cristo? A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, Deus o perdoa e o traz para junto de si. Porém, parece-nos que Pedro está descrevendo pessoas que não querem e nem buscam o arrependimento. Querem sim é desviar os cristãos. Querem sim é andar por caminhos distantes do caminho do Evangelho. Então, diante desse triste e terrível quadro, o título para nossa reflexão é o seguinte: a identificação necessária dos falsos mestres. Eu repito, 2 Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 3, temos esse título: a necessária identificação dos falsos mestres. Querido amigo, em novembro de 1978, a notícia correu pelo mundo inteiro. Um grupo de mais de 918 seguidores de Jim Jones morria na Guiana em um suicídio em massa coletivo que comoveu os círculos religiosos e trouxe descrédito à causa do Senhor e a quem desejava servi-lo. Em abril de 1993, depois de mais de 50 dias de intensa espera, mais de 80 seguidores de Davi Koresh, líder de um grupo dos davidianos, morreram queimados em um outro ato irracional sob a aparência de um grupo cristão e apocalíptico. A partir de 1982, ano do ato libertário, surgiu no Brasil, no nosso Brasil, a figura do Henri Cristo, pregando ser ele a encarnação de Cristo e conseguindo um grupo de seguidores que tem ouvido seus ensinamentos e tem lhe seguido. Depois dele visitar Roma e o Vaticano, ele profetizou até o fim da Igreja Católica Romana. Polêmico e desacreditado por muitos, ele se baseia em visões nas quais ele diz ter recebido orientações do Pai para sua performance. Muitos outros falsos profetas semeiam hoje ainda em dia o erro em nossas cidades, no nosso país, nas nossas comunidades. Alguns deles são facilmente identificáveis e são desacreditados, mas outros seduzem as pessoas mais simples e com palavras cativantes e atos aparentemente cristãos. Eles vão levando essas pessoas a se tornarem seus seguidores, porém, eles estão repletos de heresias destrutivas. Por isso, é necessário notar, como o apóstolo Pedro nos adverte, para a sensualidade, para a avareza, para o comércio que eles fazem das pessoas que praticam aquilo que eles estão pregando. Esses líderes praticam vidas não cristãs, porém, usam a palavra de Cristo como palavras para iludir os seus seguidores. A promessa que a palavra de Deus nos dá é que esses que não têm piedade do povo de Deus, que os corrompem e os enganam, eles atrairão destruição sobre si mesmos. Temos que tirar as máscaras do erro. A busca pela maturidade em Cristo é que nos ajudará a evitar sermos presas desses mercadores do Evangelho. Logo depois de expor o duplo testemunho da vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo, isto é, através da sua transfiguração, através da experiência dos apóstolos e através da palavra profética, o apóstolo Pedro, então, passou a descrever detalhadamente o surgimento desses falsos profetas, desses falsos mestres, uma espécie de nova versão dos falsos mestres e profetas já mencionados em passagens desde Deuteronômio 13 e também durante o período da monarquia de Israel, como por exemplo em Jeremias capítulo 6. Esses falsos mestres conseguiam e ainda conseguem introduzir com astúcia heresias destrutivas na mente daqueles que não têm maturidade, que não estão alicerçados na palavra de Deus. Querido amigo, então, diante dessas colocações e da gravidade delas, diante da seriedade desse tema, podemos perceber que o apóstolo Pedro quer comunicar a nós, os seus leitores, uma mensagem seríssima. O princípio que extraímos, então, desses versos, nos mostram o quê? Nos mostram que todos os cristãos têm necessidade de saber identificar os falsos mestres. Eu repito, todos os cristãos têm necessidade de saber identificar os falsos mestres. A base para essa afirmação está, então, na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículos 1, 2 e 3. E nesse texto, nós encontramos três aspectos que nos ajudam a identificar os falsos mestres. O primeiro aspecto que nos ajuda a identificar os falsos mestres é o seu procedimento. Mas me permita ler esses três versos para que você tenha base bíblica para as nossas considerações. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o Senhor Jesus, o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado há longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. É uma palavra séria essa de Pedro. Por isso, então, todos os cristãos têm necessidade de saber identificar os falsos mestres. Nesse texto, encontramos esses três aspectos que nos ajudam a identificar esses falsos mestres. O primeiro aspecto que vai nos ajudar, que vai nos prover condições de identificar os falsos mestres, é o seu procedimento. É o procedimento desses homens, desses que se dizem seguidores e apóstolos de Jesus Cristo. Assim como acontecia desde os tempos do Antigo Testamento, com o surgimento dos falsos profetas após a vinda do Senhor Jesus e a proclamação do seu Evangelho, após a pregação das boas novas de salvação, uma salvação gratuita, surgiram e ainda hoje surgem pessoas que desonestamente enganam o povo de Deus. Esses falsos mestres são pessoas que introduzem as heresias. E esse verbo introduzir tem duas implicações. Significa trazer para dentro, isso é, lado a lado com, e também significa introduzir secretamente, dissimuladamente. Veja, por exemplo, essa mesma palavra usada lá em Gálatas 2:4. Trazem dissimuladamente, sem que ninguém perceba, esses pontos de vista heréticos. Agora, querido amigo, essas heresias destruidoras são argumentações e ideias que destroem a fé cristã, a genuína fé. A palavra heresia, no original, era usada para caracterizar um grupo, uma seita, um partido. Era usada para referir-se ao ponto de vista de determinado partido, seita ou grupo. Em Atos 24:14, ao testemunhar para Félix, Paulo mesmo admitiu que o cristianismo no começo era considerado como uma seita pelos judeus. Essa foi uma confirmação de que os não cristãos e a liderança judaica consideravam os cristãos uma seita que surgira dentro do judaísmo. Porém, sabemos que mesmo tendo a sua origem baseada nas palavras do Antigo Testamento? O cristianismo era algo novo, era a mensagem nova que mostrava ao homem como voltar a se relacionar com Deus, o seu Criador. Essa palavra heresia significava então essa tendência às divisões e à arrogância que levava às separações. Usava-se esse termo para referir-se a uma escolha de uma escola ou de um determinado mestre que tinha determinada doutrina, tinha determinado pensamento ou ideia. Quando isso ocorria, os seguidores desse mestre entravam em submissão à autoridade desses mestres e da sua doutrina. Quando analisamos essa palavra e o seu uso nas passagens citadas, percebemos então que Pedro, ao utilizá-la nesse verso primeiro, ele tem a seguinte ideia: ele quer que entendamos que essas heresias destruidoras eram crenças favoráveis, originadas pelos falsos mestres que as introduziam dissimuladamente no meio da igreja, eram crenças favoráveis a eles mesmos, a arrebanharem seguidores. Eram heresias que prejudicariam a fé genuína, mas infelizmente muitos imaturos ouviam essas mensagens e seguiam esses falsos mestres. O efeito dessa heresia dissimuladamente colocada, que envolve os cristãos imaturos, é que o povo era abalado na sua fé. Esse era o risco, e esse é o risco que ainda corremos, e por isso nós reafirmamos que necessitamos identificar esses falsos mestres. O segundo aspecto que nos ajuda a identificar os falsos mestres é a atração que eles provocam. Veja o versículo 2. Essa atração que os falsos mestres provocam tem muito a ver com os desejos pecaminosos do povo que os escuta e os segue. Por quererem bênçãos rápidas, por estarem interessados nas bênçãos materiais, ao ouvirem as palavras mentirosas desses falsos mestres, muitos são despertados em suas cobiças e são atraídos por homens que professam essas promessas humanas e não pela palavra profética, pela palavra de Deus. O pecado no coração do homem, o egoísmo no coração do homem, a urgência por bênçãos materiais no coração do homem fazem com que os ouvidos desses imaturos deem atenção a essas falsas mensagens. O terceiro aspecto que nos ajuda a identificar os falsos mestres é a motivação gananciosa que eles têm. Veja o versículo 3. Então, não apenas a motivação gananciosa daqueles que ouvem, como nós vimos nesse segundo ponto, mas agora, nesse terceiro aspecto, a motivação gananciosa é a motivação dos próprios falsos mestres. De uma maneira geral, nós percebemos que esses homens procuram o quê? Lucrar. Procuram lucrar com a sua mensagem, com os seus seguidores. Os falsos mestres proclamam, inclusive, que Jesus já veio, que nós não devemos tê-lo mais como Senhor. Renegam o senhorio do Senhor Jesus Cristo. A ideia é que o homem é escravo do pecado e só pode ser liberto mediante o pagamento de um resgate. E quem já fez isso por nós foi Jesus Cristo. Portanto, nós precisamos perceber muito bem a doutrina que esses falsos mestres colocam dentro das nossas comunidades através do rádio e da televisão. Mais grave ainda é que esses tais movimentos, esses tais mestres, por sua ganância, tratam seus seguidores como mercadoria e os negociam através de palavras fingidas. Por isso, motivados pela avareza, pela possibilidade de lucrarem, se sentem poderosos. São lobos vestidos de ovelha, como disse Jesus, e por isso nós reafirmamos, então, a necessidade de identificá-los para não sermos enganados. Querido amigo, Quando estudamos essas descrições, perguntamos sobre o futuro deles. Será que Deus não vê o que eles estão fazendo contra o seu povo? Porém, como dissemos anteriormente, esses falsos mestres provavelmente são pessoas que não chegaram a experimentar plenamente a obra da regeneração. E por isso é importante destacar que eles, heréticos, receberão sobre si mesmos repentina destruição. O justo do juízo de Deus os alcançará. A minha oração, então, por você, por mim, por todos nós, era que possamos identificar essas pessoas e não sermos enganados. Que possamos trilhar o caminho da fé genuína. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde desses falsos mestres. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail através da Bíblia, @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, e por graça sem igual.